Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou.
Essa música que você está ouvindo ao fundo aí, ela pode se dizer é a certidão de nascimento do pagode de viola, que, por acaso, também faz parte da história da nossa capital brasileira. Uma música que foi feita por encomenda à época da nossa inauguração da capital do Brasil e que foi musicada pelo mestre Tião Carreiro, o pagode em Brasília. Falando aqui da Nacional de Brasília, a gente não poderia falar dessa grande figura da nossa música sem tocar essa música que nós acabamos de ouvir aí. José Dias Nunes, o nome de batismo, claro, ficou conhecido e eternizado como o grande Tião Carreiro. E eu vou conversar aqui no Brasil Rural com Alex Marli Dias Silva, a filha do Tião Carreiro, falando com a gente direto de São Paulo. Alex Marli, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Como vai você?
Bom dia,
seus ouvintes da Rádio Nacional, os ouvintes aí de Brasília e toda a região. Como vai?
Graças a Deus, tudo bem? Feliz de estar falando
tudo
com você.
Tudo bem, graças a Deus.
Os meus ouvintes sabem que eu sou grande fã do Tião Carreiro, porque toda vez que eu toco uma música dele aqui no Brasil Rural, a gente faz questão de destacar a importância, né? Que ele, ao lado, claro, de tantos outros, tem na nossa música sertaneja, na moda de viola, né? Porque ele fez história.
Sim, é importante sempre estar falando, estar preservando, né?
É verdade. O Tião Carreiro, né? Aliás, o José Dias Nunes, ele nasceu onde?
Olha, ele nasceu, ele é do norte de Minas Gerais, a cidade chama Monte Azul.
Monte Azul.
Você vai encontrar em algumas biografias dizendo assim que ele é de Montes Claros, mas não, é porque Montes Claros é a cidade maior ali da região, então às vezes ele se referia a Montes Claros para o pessoal localizar, né?
Sim.
Mas ele é da cidade de Monte Azul.
Monte Azul no norte mineiro, portanto, né?
Isso.
Fala um pouquinho dessa história dele. Será que ele já cantava desde pequenininho ou foi de repente em que ele no estalo, vou começar a cantar?
Então, é porque assim, nessa época, e também em virtude de eles eram pessoas bem carentes financeiramente, não tem registro de fotos, de nada. É só o que as pessoas contam, né? Então, minhas tias, tudo. Então, o que a gente sabe assim, meu avô, o pai dele, gostava de tocar viola.
Sim.
Mas assim, como amador, brincando em casa, uma violinha velha e tal, e que a voz, segundo eles, a minha avó cantava, assim, mas também aquela cantoria familiar ali.
Aquela coisa de juntar a família, tocar um violãozinho ali, uma viola e todo mundo cantar em volta ali no terreiro, né?
Com 10 anos ele veio embora do norte de Minas, porque era uma seca muito grande, e eles estavam, né, passando por dificuldades, vieram aqui para São Paulo, na região de Paulópolis, Oriente, Tupã aqui, né?
Sim.
Aí depois foram para a Flórida Paulista e se instalaram, na verdade, ficaram na lavoura trabalhando em Valparaíso, em São Paulo, né?
Uhum.
E aí ele já começou a se interessar assim, por instrumento, por cantoria. Isso ouvido da boca dele mesmo, quando eu era mais nova, ele teve um grupo de samba, mas assim, coisinha de brincadeira de, né? E depois aí ele começou mesmo a despertar o interesse. Viajou com um circo, a minha avó me contou uma vez, que teve um circo na cidade, lá onde eles moravam, no Paraíso, e ele tinha uma peça que apresentavam no circo, e aí ele quis participar, assim, acho que o dono do circo pegava, assim, figurantes, né, tal.
Sim.
E ele, como aquilo despertou um gosto pra ele, e aí depois ele quis viajar com o circo, até foi. E aí foi o início, né? Porque se apresentavam duplas já profissionais, tipo Tonico e Tinoco, o Zé Carreiro e Carreirinho. Eu lembro que na história que tem, que a gente tem biografia, tudo, conta assim, que o meu pai, ele pegou na viola do Tonico e nessa viola que ele pegou a afinação, né?
Olha,
bom, eu sei que com 16 anos, assim, ele já estava mais profissional, já tinha duplinhas, assim, né? Depois ele já começou com 19 anos em Araçatuba a ter programa de rádio.
Ah, o Tião Carreira é de uma safra de músicos que é esse músico de ouvido, que tem a música dentro de si, porque nunca pisou numa escola de música, né?
Exatamente.
E aí via, né, pegava afinação e pegava viola e de repente já estava ali fazendo música,
isso,
né?
Isso, exatamente. A minha tia, essa minha tia que está viva ainda, ela conta também que ele pegava... Ah, sabe aquele elástico daquelas botinas que... Botina de trabalhar na roça, né?
Sapatão
ali.
E
ele pegava umas madeirinhas e preguinho e fazia tipo cordinha, assim. Porque não tinha o instrumento para ficar brincando. Isso quando era menor, né?
Uhum.
Ela já conta também isso. Umas curiosidades que a gente fica perguntando, né?
Pois é.
Pra querer saber de onde vem esse gosto musical.
Que coisa.
Bom, aí ele começou a carreira em Araçatuba, na Rádio Cultura de Araçatuba. Ele teve duplas Palmeirinho e Coqueirinho, Palmeirinho e Titezinho, depois foi Zé Mineiro e Pardinho, cantou como João Carreiro e Pardinho, você entendeu? Aí depois o Carreirinho cantava com o Zé Carreiro, separou, ele foi cantar com o Carreirinho, também formou dupla Tião Carreira e Carreirinho.
Sim.
Mas assim, tem, eu pulei uma parte aí. Por exemplo, quando ele foi batizado como Tião Carreiro, ele não queria esse nome. Quando ele veio para São Paulo, que já começou a se envolver com produtores de gravadora, pessoal mais profissional, aí quiseram mudar o nome, o Ted Vieira.
Ah.
Né, que é
o Ted
grande...
Vieira, ele já trabalhava na gravadora, né? Ele ajudou muitas duplas que se destacaram.
Isso,
depois.
Isso, já,
né,
produzia outras duplas, já era... E ajudou meu pai na carreira, nossa, é um dos grandes responsáveis, né?
Uhum.
Eu acho, pelo sucesso, que deu aquela força, aquele alavanco, né, na carreira dele.
Sim.
E ele, então, batizou ele como Tião Carreiro. Aí ele acabou aceitando. E aí ficou consagrado com esse nome, né?
Que
aí depois, ele, aí conheceu o Pardinho, né? E
Alex, eu vou fazer o seguinte: eu quero que você conte um pouquinho da história do Tião Carreira e Pardinho, mas primeiro, vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa para a gente escutar uma música. Tem uma preferida do Tião Carreira que você gosta, que de repente dá mais saudade dele?
Olha,
até?
Não, eu tenho assim, eu tenho várias que eu, inclusive nós lançamos agora junto com a gravadora um box com 4 CDs. E para escolher foi muito difícil, mas assim. Você pode tocar, assim, para início, aquela, a beleza do Ponteio. Bem no início, que conta que ele veio, né, da a origem dele. Depois, eu gosto também de Filho de Araçatuba.
Ah,
tem várias.
Vamos fazer,
né,
assim, vamos tocar essas duas aqui, então. A Beleza do Ponteio e Filho de Araçatuba. Pode
isso,
ser?
Depois aí, pode.
Então
essa
vamos.
Essa vem do início.
Tá certo, então. Vamos mandar ver aqui nessas duas aqui do Tião Carreira e Pardinho, A Beleza do Ponteio e Filho de Araçatuba.
Muita gente me pergunta se eu nasci em Juiz de Fora, Barbacena, Lafayette, Ouro Preto, Pirapora. Com toda sinceridade, vou esclarecer agora. Não gosto dos invejosos, a inveja matou Caim. Sou um caboclo de verdade, foi do interior que eu vim. Gosto de ajudar os colegas, do começo até o fim. Falo de peito largado, sei que Deus vai dar dobrado o que desejam pra mim.
Minha gente, tá aí, nós acabamos de ouvir Tião Carreira e Pardinho, Filho de Araçatuba, antes A Beleza do Ponteio. Hoje o Brasil Rural está falando sobre essa grande figura da nossa música sertaneja, da moda de viola especificamente, que é o Tião Carreira. E conversando com a filha dele, Alex Marli Dias Silva, fala com a gente direto de São Paulo e contando um pouco da história aí do pai, uma história bonita, uma trajetória belíssima, como tantos outros que a gente fala por aqui, nem sempre uma trajetória fácil, né? Um começo de carreira, época em que não tinha internet, a comunicação era difícil, o pessoal tinha o circo para começar, né, a fazer sucesso, mostrar o talento.
Você está falando do circo, né? Porque depois, quando ele já estava cantando em dupla, tudo, a minha mãe conta que ele trabalhava no circo, sabe, de furar, fazer aquele furo para pôr a madeira e amarrar
tudo.
A lona. Isso. Sim. Então ele fazia isso durante o dia. E à noite, por exemplo, vamos supor que ia se apresentar Zic Zeca ou Rick Tinoco. Aí ele falava com o dono do circo e dava uma palhinha antes do... Sabe, a abertura do
fazia
show?
Fazia a abertura do show principal.
Isso. É. Mas de dia, ele abria o buraco no show, ao sofrimento. Fez que é fácil. E também eu tenho uma foto, nós estamos organizando uma exposição, e tem uma foto muito legal que tá, vai fazer parte da exposição, assim, porque como tinha o circo, o Paraná também tinha muitos circos, era uma região que o pessoal gostava muito de música caipira, né? Aí ele ficava fazendo, a minha mãe fala, as praças, né? Fazendo as praças de cidade em cidade.
Maringá,
aí o circo
por aí.
Mudava. Ele ia.
E muitas músicas, eu tenho a impressão que muitas músicas, muitas letras dele surgiram até dessas viagens, porque ele fala muito de Brasil, né? A música Pagode em Brasília, por exemplo, faz esse passeio pelos estados brasileiros, né? Pelas figuras do nosso país, né?
Inclusive aí de Brasília.
Apesar também, de que a letra, só lembrando que a letra do Pagode Brasília não é dele, né? Ele musicou, não foi isso?
Não. Ele saiu da autoria, né? Porque a minha mãe conta que ele tava, era para ele ter entrado, porque ele tinha criado um ritmo novo, né?
Sim.
E ele, então, era para ele ter entrado na letra, mas aí ele deixou, porque tinha esse negócio. Às vezes você participa, mas você deixa pro outro,
as parcerias ali, né?
Então ele saiu fora, e foi um sucesso, né? Ele saiu da autoria. E, por exemplo, tem, né, porque nós estamos montando a exposição, então aí eles alugavam uma perua, e eles, essa época que tá dessa foto que eu tô falando, ele tava cantando com o Carreirinho, então eles iam com essa perua de cidade em cidade e ganhavam muito dinheiro, porque ficava assim 2 meses fora, minha mãe lembra que ele vinha, sabe, às vezes vinha alguém para São Paulo, mandava dinheiro. E também daí de Brasília, ele também foi com o Carreirinho fazer uma excursão quando Brasília estava sendo construída. Então tem umas fotos bem legais
que
a Brasília ainda não existia, como é hoje, né? Que eu não conheço, mas já tudo bem organizado. Ah. Naquela época, todas aquelas ruas sendo feitas, é um início mesmo. É gostoso, né? Montar isso, sabe? Mas assim, lançamos agora, juntamente com a gravadora, um box homenageando pelos 80 anos, né? Então são 4 CDs que foi lançado agora, nesse mês de outubro. E aí foi que nós fizemos um apanhado desde o início da carreira. Então, assim, foi dividido em 4, pagode, moda de viola, dividimos por ritmo. Músicas românticas, cururu, cateretê, assim. E ficou muito bonito, o pessoal tem elogiado muito. Então, assim, esse tipo de coisa a gente faz para preservar a exposição. Agora a gente está com um projeto, assim, que esse ainda não está, tá no início, que a gente vai para escrever a biografia dele. Você vê, você falou de divulgação. Hoje, por exemplo, se você lança uma música, você joga na internet, você recebe aí imediatamente, lá em Tocantins, não sei aonde, não sei aonde. Antigamente, meu pai, ele pegava caixas e caixas da gravadora, dos LPs, né, aqueles grandão. E aí vinha escrito invendável, né?
Isso.
E aí ele pegava, eu lembro quando lançava um LP novo, aí ele pegava, ele ia de cidade em cidade entregando, ele ia fazer entrevista na rádio, e aí ele entregava um CD daquele pro radialista, você entendeu? E então eu lembro que ele trazia para casa, então você vê a dificuldade,
não,
né? Que era ter que ir de cidade em cidade. Hoje já não, hoje você, para divulgar, é coisa mais fácil, né?
É verdade. Mas antes, como hoje, ficam de fato os que têm talento. Hoje a pessoa, às vezes, com dinheiro, Ele até consegue gravar, mas ficar mesmo, só os que têm talento, né?
Olha, você veja bem, o meu pai, né, que nós estamos falando dele, mas lógico que existem outros grandes talentos, claro. Mas nós estamos falando dele aqui, então eu vou estar me referindo a ele. Ele fazem 21 anos, completou agora dia 15 de outubro que ele faleceu.
Sim.
Até hoje vende CD. Se você vê nas redes sociais, porque eu tenho páginas no Facebook, eu interajo com o fã, converso, o pessoal me ajuda nesse trabalho de divulgação. Por quê? Porque eles também têm página, eles ficam postando música, eles fazem montagens com a imagem deles, entendeu? Então eu acho
que Tião, também... O Tião Carreiro esses dias, há algum tempo, virou o chamado meme na internet.
Isso, eles fazem isso.
Não tem controle, né? Vai, cai na rede, mas mostra o carinho, o respeito pelo Tião Carreiro.
Isso,
né?
Agora com as eleições, então tá assim, vote para presidente Tião Carreiro. O vice Pardinho, sabe? Então eles fazem umas criações muito bacanas. E eu, assim, eu assim, dou o maior incentivo, porque isso também é uma forma de você preservar, de você estar lembrando. Aí, no meio dessas postagens, sempre eu pego coisas do meu site, que a gente tem um site na internet, tioncarreiro.com.br, e lá tem reportagem, tem tudo que se refere a ele. Aí, então a gente lança uma coisa assim, uma curiosidade sobre ele, uma homenagem em forma de música, porque tem várias, entendeu? A gente está sempre alimentando o fã, porque ele tem sede disso, você entendeu? Mas muito bacana. Fora isso, olha, nome de praça, nome de ponte, nome de bairro. Em Tubiara tem a Vila Tião Carreiro.
Olha só. Que carinho, né?
Ruas, inúmeras ruas pela cidade, pelo estado, pelo país todo, entendeu? Porque o pessoal... Tributos, assim, que são realizados, por exemplo, na cidade de Araçatuba, existe a Semana Tião Carreiro, que acontece todos os anos. Em Paranavaí, no Paraná, o tributo a Tião Carreiro, já há mais de 9 anos, todos os anos eles fazem, incentivando talentos do estilo, você entendeu?
Sim. Eu falo que daqui 100 anos, algumas composições nós já temos, que já não são novas, estarão sendo regravadas ainda.
É uma música que não tem, você vê, a vaca foi pro brejo, que fala de uma coisa que foi gravada há mais de 20 anos atrás e até hoje é um assunto atual, entendeu? Se você ouvir a letra da música, tem muito a ver. Então esse tipo de coisa do governo, porque eles têm muita coisa que eles falam do patrão, do empregado, do governo, eles têm umas letras assim, críticas, né? Então esse que é sempre atual, porque você sabe que sempre, né, mudam as coisas, mas sempre tem uns problemas parecidos, né?
Então
as músicas são muito atuais. E é um repertório que agrada muito. E esse ritmo pagode também veio para ficar, né? Porque o pessoal ama, né? De paixão.
Nós estamos conversando aqui no Brasil Rural com Alex Marli Dias Silva, né? Você que ligou o rádio agora, ela é filha do Tião Carreiro. E nesse espaço que o Brasil Rural faz questão aqui de lembrar os grandes nomes da nossa música brasileira. Eu disse agora há pouco, Marli, que a gente ia falar do Pardinho, porque é um dado que eu peguei da internet, que de 41 LPs que depois foram transformados em CDs, 33 foi com o Pardinho, né? Eu acho que foi a dupla, a formação que mais durou na carreira do Tião Carreiro, foi isso?
Isso, com o Pardinho foi que ele ficou mais tempo. Ele que teve, por exemplo, em disco mesmo, que ele teve várias dúvidas, mas se ficou registrado em disco, foi com o Carreirinho, com o Pardinho, o Paraíso e o Praiano, que foi um CD só, um LP só, que foi o último,
Me
né?
Lembro,
que ele gravou.
Praiano,
Mas de toda essa carreira, a maioria ele tem a participação do Pardinho.
É com o Pardinho mesmo, foi a dupla, a formação da dupla aí que mais durou ao longo da carreira dele, né?
E ele tem 2 discos solos, né? Que ele gravou assim, só música solo, para mostrar o ritmo, a forma de tocar, esse ritmo que ele criou e tal, e a forma que ele tinha para tocar. Ele também é muito reconhecido nesse lado como violeiro, né?
É, um instrumentista mesmo, né? Por falar nisso, eu não sei se você teria outra fonte, a palavra pagode, esse ritmo, não tem nenhum vínculo com o pagode, que é uma derivação do samba, né? A palavra pagode se refere ao quase que ao fandango, ao forró, ao baile, à festa na roça, que é o pagode, é isso mesmo?
Isso, exatamente. Porque quando ele veio, disse que ele criou lá no Paraná, em Maringá, esse ritmo. Porque ele ficava muito viajando, que eu estava te falando, fazendo essas excursões, né? Então ele ficava tentando descobrir uma outra forma de se criando, né, na viola. E foi até que ele pegou, saiu esse som, né? Eles dizem a batida cruzada com o violão, acho que a pessoa fica batendo o violão e aí a viola bate cruzada, eu não entendo muito. Mas aí, quando chegou em São Paulo, ele trouxe as fitas com o que ele fez, né? Ele tocando. E mostrou pro seu Lorival do Cadivieira que havia necessidade de criar uma letra para aquele ritmo, né? Uhum. Que foi o Pagode em Brasília, né?
O Lorival dos Santos.
E aí, na hora que eles ouviram o ritmo, eles disseram assim... O seu Lorival disse, isso tá assim... pelo barulho, pela forma, né, desse som, de festa, de fandango. Então, isso caía bem num pagode, né? Aparecendo um pagode. Aí, ele falou, tá aí. Então, aí batizaram, né, seu Lorival.
Pagode de viola.
E disse que juntamente com o Ted Vieira. Então, ficou pagode de viola, né?
Muito
a gente
bom.
Hoje fala de viola, pagode sertanejo, sempre se refere assim, porque tem esse outro pagode que é o samba, né?
Isso.
Esse pagode. Então, por isso que a gente se refere.
Alex Marli Dias Silva, filha do grande Tião Carreiro, para mim é um prazer muito grande, né, ter conversado com você aqui. Aqui o Brasil Rural.
Eu que agradeço.
É um grande...
essa oportunidade da gente estar falando um pouquinho.
Certo,
da
a gente está,
né,
sempre divulgando aqui, porque divulgando não só apenas tocando a música, mas estou sempre falando aqui, né, da minha admiração como fã pelo grande Tião Carreiro, pela história dele, né, e tudo mais.
Isso.
Então a gente quer agradecer. Eu só queria lembrar para os fãs aí que estão ligados aí na internet, tiãocarreiro.com.br.
Isso, esse é o site. E eu tenho uma página que é Tião Carreiro Alex Marli Dias.
No Facebook.
Que tem o nome dele e tem o meu. Que é assim. E eu tenho, quer dizer, podem deixar recado lá, né? Assim, de alguma coisa que precisar ou quiser saber, tudo. Eu gosto de estar conversando. Sempre eu me dedico uma parte do dia para estar conversando com os fãs. Às vezes alguma pergunta, alguma coisa que eles... tem curiosidade e tudo mais, né?
Tá certo, então. Alex Marli Dias, muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente. Eu queria, para a gente fechar a nossa conversa aqui, que você desse mais dois pitacos, mais duas músicas aí do Tião Carreiro, para a gente fechar o nosso programa aqui hoje.
Então eu vou fazer assim, eu vou escolher um pagode em tempo de avanço e vou escolher Velho Amor, que é uma música que a minha mãe ama de paixão. Velho Amor.
Qual é o nome da sua mãe?
Naíra Vanço Dias.
Dona Naíra.
Ela é mulher, toda a história, ela viveu junto, né? Ela conhece 40 anos que ela teve presente junto com meu pai na música sertaneja,
e
né?
E tem que registrar isso, deixar escrito isso, porque...
Isso,
né? Por mais que a gente fale aqui e tal...
É isso que eu tô mais ansiosa para fazer.
O
próximo projeto é esse aí.
Um livro do Tião Carreiro.
Isso. A gente quer colher depoimentos, vídeo dela e tal, para juntar, para enriquecer isso aí.
Olha, mais uma vez, um abraço para você, muito obrigado. E a gente, mais uma vez, reitera aqui esse espaço, né, de homenagem a esses grandes nomes da nossa música sertaneja, nossa música brasileira, acima de tudo. E hoje, falando do Tião Carreiro, pra gente é uma alegria muito grande. Tá bom, Marlinho? Um abraço!
Obrigada, viu, Marcelo? Eu que agradeço. Um abraço a todos os seus ouvintes aí de Brasília e região.
O destino aqui me trouxe, cantar pra vocês eu vou. Eu só trouxe coisa boa,